Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano.
Ivan, vamos comentar aqui uma notícia que surgiu aí nos últimos dias, que causou preocupação, né, além das que já temos em relação à guerra na Ucrânia, que é o fato da Rússia anunciar o uso de mísseis, armas hipersônicas nos ataques à Ucrânia. Que nova arma é essa, Ivan, que está sendo usada aí pela primeira vez pelos russos na guerra na Ucrânia e qualquer guerra que os russos já participaram?
Essas armas hipersônicas, elas são mísseis que, primeiro, têm uma velocidade de 5 vezes a velocidade do som. Então, a velocidade é muito grande. E elas têm uma segunda característica. Os mísseis, normalmente, eles são enviados e tem uma trajetória que você calcula, né? Digamos, o país que está sendo atacado, ele calcula a trajetória e ele, através desse cálculo, ele envia um míssil para derrubar esse míssil, né? Então, há a possibilidade de você conseguir interceptar esse míssil. Agora, esse míssil hipersônico, além da velocidade, que é enorme, como eu falei, 5 vezes a velocidade do som, ele tem a característica de que ele muda a trajetória, como se fosse um avião. Ele consegue mudar a trajetória durante o voo. Então, é considerado praticamente impossível a interceptação desses mísseis com as armas que existem atualmente. Agora, o que se fala é que a Rússia, além de dar uma certa demonstração de força, e ela está também atingindo com precisão determinados alvos militares da Ucrânia com esse míssil, ela, na verdade, ela está testando o míssil em condições de guerra. É uma oportunidade para a Rússia testar esse míssil. O fato é que são mísseis também extremamente caros, né? Então, se considera que a Rússia não vai usar em grande escala. Ela vai usar numa escala limitada esses mísseis.
Talvez também mais como propaganda também, né, Ivan? Olha, para dizer, né, olha como é que, o que que nós temos aqui para apresentar, né, nessa guerra. Então, isso pode ter também um efeito psicológico muito forte. Ivan, agora vamos falar da situação em Mariupol, a cidade que está sendo alvo aí de um cerco, né, de tropas russas. Os russos deram ultimato a Mariupol de rendição, a Ucrânia rejeitou esse ultimato. Qual é o significado aí dessa batalha por Mariupol?
A verdade é que a situação de Mariupol é desesperadora, tanto do ponto de vista humanitário, quanto do ponto de vista militar. As tropas ucranianas mais próximas estão a 100 quilômetros de distância. Então, a própria Ucrânia já falou que é impossível qualquer tipo de apoio militar a Mariupol. Então, a questão da queda de Mariupol não é uma questão de se vai cair, é uma questão de quando vai cair. Então, a expectativa é que essa queda agora seja já nos próximos dias, né? É uma questão agora de dias. Inclusive, com a recusa essa ucraniana, os russos, hoje de manhã, a notícia que acabo de receber é que os russos estão bombardeando fortemente a cidade hoje de manhã. E deve haver uma ofensiva realmente russa, que já estão dentro da cidade, eles já dominam parte da cidade. Então, eles querem tomar o resto da cidade, possivelmente, como eu digo, em questão de dias. Temos que notar que em Mariupol lutam, não é o exército russo apenas, lutam os separatistas da região do Donbass, que são muito motivados, muito mais motivados nessa luta do que o soldado russo comum, porque eles estão há 8 anos em guerra com a Ucrânia. Além disso, foram enviados para Mariupol aquelas tropas de elite chechenas, que são aquele país muçulmano, que é uma região da Rússia, né? Uma república que está dentro da Rússia, faz parte da Rússia. O curioso é que vários desses combatentes lutaram antes contra a Rússia, mas depois que houve esse acordo da Rússia com o líder checheno e que a Chechênia aceitou continuar sendo parte da Rússia, eles agora são alguns dos maiores partidários do presidente Putin. Então, a presença dessas tropas separatistas e a presença também desses chechenos, que são especialistas em luta corpo a corpo e luta dentro de cidades, indica como a Rússia está empenhada em tomar Mariupol. Com a tomada de Mariupol, ela vai controlar praticamente toda a costa da Ucrânia, faltando apenas o porto, o importante porto de Odessa, que fica no extremo leste da Ucrânia, no extremo ocidental da costa ucraniana.
Estamos conversando aqui com o jornalista Ivan Godoy, ele está comentando aqui as notícias da guerra na Ucrânia, 26º dia hoje da guerra na Ucrânia. Ivan, nessa semana temos a previsão da viagem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à Europa para a reunião de cúpula da OTAN. Muita expectativa sobre o que pode sair desse encontro, não é isso?
A viagem, sem dúvida, é muito importante, porque ele vai participar da cúpula da OTAN, como você falou, também de um encontro do Conselho da Europa, também vai participar de uma cúpula do G7, né, que são os países mais importantes do mundo ocidental, e também ele deve dar uma esticada e ir até a Polônia, que é o país que está sofrendo, digamos, o maior peso dessa onda de refugiados, né, que saiu da Ucrânia. Agora, a viagem será na quarta-feira. A dúvida que existe é sobre as medidas que podem ser anunciadas, os resultados. A questão é que o repertório de sanções contra a Rússia praticamente já está se esgotando. Não há muito mais o que fazer economicamente contra a Rússia. E, do ponto de vista militar, a OTAN, ela está sofrendo uma pressão, né? Os países da OTAN, uma pressão forte do presidente Zelensky e de outras autoridades ucranianas para tomar medidas de defesa do espaço aéreo da Ucrânia. Porque a verdade é que os russos, em grande medida, dominam todo o espaço aéreo. Por isso, esses bombardeios frequentes, porque não há muita possibilidade da Ucrânia de impedir esses ataques. Então, a questão é que tanto a zona de exclusão aérea como o envio de jatos de combate, de aviões de combate à Ucrânia, já foram descartados por parte da OTAN, porque consideram isso muito perigoso. Então, eu acho que o principal resultado da visita vai ser mostrar a unidade da OTAN contra a Rússia de Putin, contra essa guerra. Essa vai ser a questão, mostrar a unidade. E pode ser que surjam alguns resultados quanto à questão dos países da Europa limitarem, né, essa dependência do gás e do petróleo da Rússia.
Ok, Ivan, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Conexão Senado. Bom dia para você e você está já convocado para amanhã para continuar comentando as notícias aqui da guerra. Um abraço para você. E os nossos ouvintes vão acompanhar você amanhã. Tudo de bom.
Um abraço para o amigo e para os ouvintes.